A renomada poeta brasileira Adélia Prado completou 90 anos no mês passado. Para celebrar essa grande escritora, que ainda está viva e produzindo, a Rádio MEC resgatou uma entrevista da poeta para o programa Encontro Marcado, da TVE, que nós trazemos aqui para os ouvintes da SBS em português. Adélia nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935. Seu interesse pela literatura apareceu ainda na infância, mas a primeira publicação só viria depois dos 40 anos, em 1976, com o lançamento da coletânea de poemas Bagagem. A poesia de Adélia é marcada por uma escrita simples, porém profunda, capaz de transformar pequenos acontecimentos e situações cotidianas em versos repletos de lirismo. Na conversa a seguir, com o apresentador Araquém Távora, Adélia fala sobre o ofício da poesia, suas principais inspirações e o papel da fé em sua vida. A edição ainda apresenta a poeta recitando algumas de suas lindas poesias. Vamos agora à entrevista com Adélia Prado, trazida pela Rádio MEC, com pesquisa, roteiro e produção de Rafael Tavares e edição de Lucas Alexandre.
Estou alegre e o motivo beira secretamente a humilhação. Porque aos 50 anos não posso mais fazer curso de dança, escolher profissão, aprender a nadar como se deve. No entanto, não sei se é por causa das águas, deste ar que desintoca do chão as formigas aladas, ou se é por causa dele que volta e põe tudo arcaico como a matéria da alma. Se você vai ao pasto, se você olha o céu, aquelas frutinhas travosas, aquela estrelinha nova, sabe que nada mudou. O pai está vivo e tosse. A mãe pragueja sem raiva na cozinha. Assim que escurecer, vou namorar. Que mundo ordenado e bom. Namorar quem? Minha alma nasceu desposada com um marido invisível. Quando ele fala, roreja. Quando ele anda, eu sei porque as hastes se inclinam. Eu fico tão atenta que adormeço a cada ano mais.
Você saberia estabelecer como surgiu a escritora Adélia Prado?
O que a gente chama de, o que eu chamaria aqui de escritora Adélia Prado seria então realmente o começo da minha aventura literária. Isso aconteceu. Eu considero recentemente, foi em 76 que eu lancei o meu primeiro livro, né? Então esse livro ficou pronto assim, talvez em 72 eu fiz um poema que eu considerasse assim, realmente lírico, que foi uma descoberta para mim mesmo. Falei, bom, isso aqui está diferente, parece que não é isso que eu tenho escrito sempre. Isso aqui está com cara de ser poesia de verdade. E a partir daí, meu pai morreu em 72, não sei se isso tem a ver, mas houve assim, uma eclosão da escrita da minha parte. E eu comecei a escrever assim, desenfreadamente e em pouco tempo o livro estava pronto. Quer dizer, eu enfeixei esses poemas, dividi, separei, dei nome, vi que ele tinha uma unidade. E eu própria acreditei naquilo como literatura. Um dia vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, ah, que coisa é o navio. Ele balançava de leve como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha, olha o navio. E dispus-me a falar do que eu não sabia, para que enfim tocasse no onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, vi, como vi o navio, um sentimento.
A estreia de Adélia contou com a ajuda de dois poetas de renome, Afonso Romano de Santana e Carlos Drummond de Andrade, que leram seus originais após Adélia enviá-los através dos Correios. Formada em filosofia, a poeta foi professora até se dedicar totalmente à literatura. Além de Bagagem, seu livro de estreia, outros livros marcam a bibliografia de Adélia Prado. O Coração Disparado, de 1978, ganhador do prêmio Jabuti, e Solte os Cachorros, de 79, que reafirma sua capacidade em transformar pequenas experiências cotidianas em poesia.
Você já disse certa vez que não encara a atividade literária como uma carreira. Para você, Adélia, o que significa o ato de escrever?
Eu acho que a criação artística, aí no caso, não só literária, qualquer forma de arte que você pode considerar aí, eu não acho que isso é nunca uma decisão do autor. Eu não acho que a pessoa decide fazer um quadro, decide fazer uma música ou decide fazer um poema. A força criativa, ela é, a meu ver, uma força da natureza. Ela é uma coisa natural e independe do meu desejo. Quanto a... né? Quanto a... essa força em si mesma. Eu considero isso um dom. Você nasce ou não com determinados dons. Então, o que a gente tem que fazer é ser fiel a esse dom, né? É ser dócil a esse dom e deixar, não bloquear, deixar aquele... enfim, ser servo disso. É inútil o batismo para o corpo, o esforço da doutrina para ungir-nos. Não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis, porque estes não são pecados do corpo. A alma, sim, a esta batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo. O corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita e quer casar com sua igreja e declara que os peitos de sua amada são como os filhotes gêmeos da gazela. É inútil o batismo para o corpo. O que tem suas leis as cumprirá. Os olhos verão a Deus.
Você já se confessou, Adélia, uma autodidata em literatura sem qualquer formação teórica. Como é que foi esse autoaprendizado?
Olha, literatura, quando a gente faz literatura, não há um aprendizado para você fazer literatura, né? Você se descobre escrevendo literatura, fazendo literatura, e eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo faz de ouvido. Eu lia muito, né? Toda a vida li demais, li todos os romances de M. Delic, tinha uma vizinha, tinha uma biblioteca em casa, eu lia. Todo esse tipo de literatura, uma biblioteca que tipo a Biblioteca das Filhas de Maria, tipo de biblioteca pia, né, que a gente falava, aqueles romances todos, aquela coisa toda. E depois, muito mais tarde, eu descobri nossos grandes autores. Eu descobri Clarice Lispector, eu já estava casada, Guimarães Rosa. Foi no ano do meu casamento que eu descobri Guimarães Rosa. Quer dizer, eu fiquei literalmente deslumbrada com esses autores. Jorge de Lima e Manuel Bandeira, esse pessoal todo, eu tinha notícia dele. E eu lembro ainda, eu era solteira ainda, eu vi um livro de Drummond, fiquei impressionadíssima, porque eu tinha lido no meu período escolar, por exemplo, Olavo Bilac, esse pessoal, né? E quando eu li, eu encontrei a mais absoluta novidade para mim. E fiquei deslumbrada com aquilo. E pretensiosamente comecei a pensar assim, mas assim é capaz que eu escrevo. Quer dizer, eu já estava simplesmente descobrindo que eu também tinha um instrumento próprio de dizer as coisas.